No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Au, au, au,
ia-i-ó,
miau, miau, miau,
cocorocó. O animal é tão bacana, mas também não é nem banana.
Au, au, au.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O dia 4 de outubro é comemorado o Dia Mundial dos Animais e o assunto do programa de hoje é o abandono de animais no Brasil. Atualmente, no nosso país, existem cerca de 170 mil animais abandonados sob cuidados de ONGs, de acordo com os dados apresentados pelo Instituto Pet Brasil. O nosso programa de hoje, como eu disse, abandono de animais no Brasil. E para dividir a bancada comigo, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda, tudo bem?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados, ouvintes, internautas. Ah, hoje o assunto é triste, né? Mas adoro animais, mas muito triste, né? 30 milhões de cachorros abandonados aqui só no Brasil.
É 170 mil animais no total.
Isso nas residências, mas abandonados são 30 milhões.
30 milhões?
Nas ruas, né?
Nossa, esse dado que nós não tínhamos aqui, vocês estão apresentando, eu acho que é um dado que nós vamos repercutir. E para repercutir esses dados, né, que são assustadores, né, nós convidamos duas pessoas que são especialistas no trato com os animais e também nessa luta para combater o abandono dos animais, que é a Aline Silva, que é bióloga, coordenadora de eventos da ONG Cão Sem Dono, que abriga cães abandonados. Boa tarde, Aline. Tudo bem com você?
Boa tarde, tudo bom.
Qual que é o trabalho assim, fundamental que a ONG Cão Sem Dono faz?
Bom, a gente tenta minimizar a quantidade de animais de rua. A gente sabe que o número, agora a gente acabou de falar, é muito expressivo, né? De 30 milhões, desses 20 milhões são cães. Nossa. E 10 gatos. E a gente tenta minimizar o sofrimento desses animais. Então a gente resgata animais de rua, trata, né? Depois de castrados, vacinados e vermifugados, a gente busca um lar para eles. Então esse é o principal objetivo.
Quantos anos que já existe a Cão Sem Dono?
Foi fundada em 2008, tem 11 anos.
11
mas
anos já
antes já se fazia já esse trabalho de forma... O presidente da ONG já era um protetor que levava para casa, castrava, doava. Mas desde 2008 está fundado.
Como instituição.
Isso, e tem um abrigo.
Correto. E a nossa outra convidada é Juliana Camargo, uma das fundadoras e CEO da Ampara Animal, a Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Boa tarde, Juliana.
Olá,
tudo bem?
Boa tarde para vocês todos, aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade, gente.
Ótimo. E você, que atua lá na Ampara Animal, o que você tem a dizer da sua instituição, você que é CEO da Ampara Animal?
Bom, a Ampara nasceu em agosto de 2010, né? Ano que vem a gente completa 10 anos. Nascemos a princípio para trabalhar com cães e gatos, né, de forma preventiva, diferente da Cão Sem Dono, né, que está sendo representada aqui pela Aline, que é um abrigo. A Ampara tem o seu foco de atuação em prevenção, então nós trabalhamos com conscientização através de projetos educativos, incentivo à adoção, que hoje a gente faz a coordenação do programa Adotar é Tudo de Bom, né, que está em 11 estados do Brasil, e a adoção, conscientização e castração para controle populacional, né, que são essas três medidas juntas que vão ajudar de fato a diminuir o número de animais nas ruas. Paralelo a isso, a Ampara tem um programa de assistência a ONGs e protetores independentes que são cadastrados na Ampara. Nós temos mais de 450 abrigos cadastrados que a gente ajuda em sistema de rodízio. Então a gente ajuda com ração, vacinação, medicamento, atendimento veterinário, castração e também com organização de eventos de adoção para que esses protetores tenham aonde levar esses animais para ter a chance de ser adotados. Então a Ampara faz parcerias com lugares de grande circulação de pessoas para que esses protetores cadastrados possam levar esses animais e fazer a engrenagem girar, né? Porque se saem mais adoções, novos podem entrar.
Correto.
E consequentemente resgatar mais animais das ruas.
Certo. O Observatório Terceiro Setor é um espaço bastante democrático, no qual você ouvinte, você internauta, pode participar com as suas perguntas, com as suas opiniões. Maria Fernanda, como que ouvintes e internautas podem fazer para participar do nosso programa?
Muito simples, através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295. Vou repetir, 11 95077 1295. Através aqui dos telefones da rádio, quem está fora de São Paulo, coloca 11 na frente, 3289-3580 ou 3253-4845. Ou pela nossa live aqui no Face do Observatório. Estou esperando a sua participação, a sua perguntinha.
Perfeito, então não perca tempo.
Com
já
certeza.
Comece a mandar já suas questões para a Aline e a Juliana responderem. E eu vou começar aqui com a nossa primeira questão de hoje. Nós temos, como vocês disseram, esse número assustador, né? 30 milhões de animais abandonados em todo o Brasil. Agora, claro, se um animal é abandonado é porque alguém já adotou esse animal e desistiu. Antes de se adotar um animal, de ter um animal de estimação, o que essa pessoa tem que se conscientizar para não abandonar o seu animal? Já que adotou, você tem que cuidar dele, não tem como você... Não é uma roupa, não é um objeto que você põe no lixo e joga, né? É um ser vivo e, como tal, deve ser tratado. Juliana.
A questão dos 30 milhões, não necessariamente eles chegaram aí para uma residência, né, para um lar, chegaram a ter um tutor. Quando a gente fala a questão do abandonados, ela é uma abordagem mais ampla, é no sentido da sociedade manter esses animais abandonados. Eles estão abandonados à própria sorte, no sentido de ninguém se responsabilizar por eles, né? Infelizmente, a gente tem um poder público negligente em relação a isso, né? As iniciativas são muito pequenas, irrisórias diante do problema. Então, se não fosse hoje, né, as organizações da sociedade civil tomarem as rédeas dessa situação, a gente estaria numa realidade muito mais triste.
Você acha que a nossa legislação é ruim nesse aspecto? Ela não contempla a proteção do animal, a responsabilidade aos humanos, digamos, de cuidado dos animais?
Olha, tem duas questões no nosso sistema que, por um lado, favorece e, por outro, complica. Quando você fala de animais silvestres, eles estão embaixo de Secretaria de Meio Ambiente, né? São seres de direito, protegidos por leis, enfim. Quem comete um crime contra um animal silvestre tem uma punição diferenciada, né? Quando você fala sobre cães e gatos se encontram dentro da Secretaria da Saúde. Eles são vistos como transmissores de doenças, ou seja... Nossa. Dentro da Secretaria de Zoonose.
É como dos vetores.
Exatamente. Que devem ser controlados, né? Por ter sua população controlada. Por um lado, isso é positivo no sentido de verba disponível para que existam ações, porque a Secretaria do Meio Ambiente tem uma verba muito pequena e mal consegue dar conta, né? De cuidar das demandas relacionadas a animais silvestres. E aí acabam se criando, em raras exceções, as subsecretarias de proteção e defesa animal, que aí sim tratam dos cães e gatos como seres de direito, né? Que aí é um cuidado, né? Um olhar completamente diferente do que eles têm como em uma Secretaria da Saúde, que deve ter somente a sua população controlada. Por um lado é bom, porque existe um investimento no controle, que significa castração, né? Então, é a parte positiva dos cães e gatos estarem dentro da Secretaria da Saúde, mas a verba destinada para este controle é muito pequena.
Certo. Né? E Aline, como é que você vê essa questão? Também da pessoa, dessa conscientização que deve existir com relação à pessoa que tem um animal e da própria sociedade em cuidar desses animais todos que estão abandonados à própria sorte.
Acho que as pessoas podem ajudar, né, aquele animal que está na própria rua dela, né, não precisa tudo chamar uma ONG. Uhum. E principalmente ela tem que ter responsabilidade com o animal que ela tem em casa.
O animal coletivo, né? Que tem alguns lugares que tem,
muito,
né? Perto de casa tinha um cachorro lá que tinha uma casinha.
Água,
tal.
Da comida, já é uma forma de estar ajudando aquele animal, né? A gente tem em São Paulo, é um privilégio até comparado com o Brasil.
Exato.
A castração pública.
Uhum.
Então as pessoas podem castrar seu animal sem custo algum em São Paulo. Então, até 10. Então, acho que pode aproveitar disso. E antes de adotar, que você tinha falado, acho que assim, avaliação, né? O animal vai durar pelo menos 15 anos. Tem cachorro que vive 20, gato, uhum, principalmente, né?
Uhum.
Então, assim, é pensar a longo prazo, na parte do tempo que você tem disponível para esse animal, na parte financeira e o cuidado, porque é um ente da família. Então, você vai ter que levar no veterinário, vai ter que gastar com banho, vai ter que comprar uma boa ração.
Uhum.
Então, toda essa preocupação a gente tem que ter. As ONGs hoje fazem uma entrevista bem criteriosa, Mas nem, às vezes nem precisa ir até uma ONG. A pessoa pode pegar um cachorro na rua, uhum, e levar para casa e dar o mesmo cuidado.
Claro, não precisa, né? Não precisa passar para mediação de nenhuma instituição, né?
Isso, o ideal é que a pessoa tenha a conscientização de cuidar, correto, daquele animal, respeitá-lo, né?
Agora, você falou do cuidado do animal. É, a pessoa achou um cachorro abandonado na rua, ou um gato, quer adotar esse gato. Que cuidados ela deve ter para essa adoção, para saber que aquele animal vai estar bem tratado, medicado, enfim?
O ideal é, a primeira coisa, ela alimentar, né, água, comida, e levar ao veterinário. E aí tem que fazer exames, tem que ver a saúde do animal, posterior à vacinação e à castração. Por quê? Para aquele animal não formar, não vou trazer mais 10, né? Porque, uhum, depois ela salva um, mas também tem, deixa 8 na rua, não tem quem que fique. Então, e são esses cuidados que ela tem que ter, eu acredito, quando pegue na rua.
O pessoal aqui do WhatsApp já está participando. Muitos estão falando das famosas carrocinhas. Uhum. Aqui em São Paulo, acho que faz pouco, faz alguns anos já que parou o sacrifício.
Poucos anos, se a gente for comparar,
poucos,
né,
anos. É. Eu queria que vocês explicassem se é só aqui em São Paulo. Acho que eram 72 horas que pegavam um animal. Se ele não fosse adotado, ele era sacrificado. Uhum. Inclusive, eu visitei aqui a carrocinha, para a pessoa mais leiga saber o que que é. E foi assim, o pior, e foi na época que sacrificavam os animais. Uhum. Foi assim, o pior dia da minha vida, assim, sair em prantos de lá. Porque você vê os cachorros assim, pelo amor de Deus, uhum, me tira daqui, adoto,
e
sabendo.
E sacrificavam da pior forma possível, né?
Triste, muito, uhum, triste. A veterinária até veio me falar que era sem dor, que não tinha o que fazer, mas...
Uhum. Enfim, como é que é essa questão da antiga carrocinha?
Esse é um tema muito complexo, né? Porque se visitarmos o Centro de Controle de Zoonoses do Brasil, você vai poder perceber que são lugares completamente inapropriados para
qualquer lugar do Brasil.
É, como a Aline mesmo citou, São Paulo é uma bolha, né? A gente está fora da realidade. Aqui, realmente, a gente tem uma estrutura diferenciada do resto do Brasil, né? Hoje, São Paulo tem uma estrutura que é considerada a melhor em centro de controle de zoonoses, mas não é uma realidade, né,
do
Brasil.
Ainda existem no Brasil sacrifícios?
Não declarados, né? Porque a nossa sociedade hoje não tolera mais esse tipo de prática.
Que bom, né?
Por outro lado, o que acabou acontecendo, esses lugares, esses canis, hoje tem uma superpopulação. Então, eles não resgatam mais, não tiram mais animais das ruas, né? Se você, inclusive, ligar hoje para o Centro de Controle de Zoonoses, esse animal não for agressivo, né? Ou ele não estiver colocando a saúde humana em risco, eles não resgatam, porque eles não têm mais espaço para resgatar animais. Se tratando dessa população enorme, né? Dessa superpopulação, se você analisar, não tem lugares suficientes para que você resgate e leve esses animais. Então, por isso a importância do controle populacional. Se existe essa proibição, né, se isso foi positivo de certa forma, que os animais não fossem sacrificados de forma completamente negligente, hoje a gente tem um outro problema que precisa ser solucionado, né? Você resolveu por um lado, mas você criou um problema por outro. Então, se você não tem uma política nacional de castração efetiva e você proíbe a eutanásia, como controlar essa população?
Certo. Você está sintonizado no Observatório Terceiro Setor, hoje tratando sobre abandono de animais no Brasil. Agora vamos ouvir a ONU News, nossa parceira de conteúdo, com a reportagem Mutirão de Brasileiros e Venezuelanos remove uma tonelada de lixo da bacia amazônica. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
Enfrentando um calor de mais de 30 graus e usando luvas, máscaras e sacos de lixo, um grupo de 60 brasileiros e venezuelanos se uniu para limpar as margens do Igarapé. No meio do Parque do Mindu, localizado em Manaus, capital do Amazonas, o grupo recolheu uma tonelada de lixo das águas que desembocam na maior bacia hidrográfica do mundo. A iniciativa Igarapés Limpos promove mutirões de limpeza às margens dos rios da bacia amazônica. Um venezuelano de 70 anos foi um dos que trabalharam o dia todo para coletar o lixo que encheu dezenas de sacos com plástico, papel, materiais de borracha, metal e até equipamentos eletrônicos. Ele disse que poder ajudar pessoas, especialmente refugiados que têm muitas necessidades, o motiva. E assim também colaborar com o país que o acolheu. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, em média, cada pessoa removeu 17 quilos de resíduos durante a ação. O Acnur e organizações parceiras, com apoio financeiro da União Europeia, têm contribuído com a resposta ao fluxo venezuelano no norte do Brasil. Projetos como o Igarapés Limpos têm o objetivo de promover a autonomia de venezuelanos, assim como facilitar a convivência com a comunidade anfitriã. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Triste realidade da nossa querida Amazônia. Além das queimadas, dos incêndios, tem também essa questão do lixo que se acumula nas suas bacias. Muito problema para uma região riquíssima como essa da Amazônia. Fernanda.
Bom, a gente já tem perguntas no Facebook, no WhatsApp, mas a gente vai para um breve intervalo. Antes eu tenho um recadinho para vocês. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 109,7 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente volta com suas perguntas, as perguntas dos internautas e dos ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos.
Trianon.
Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Durante todo o mês de outubro, o Instituto Viver Hoje promoverá a exposição Mulheres no Espelho, Força e Renascimento, na cidade de São Paulo, Cajamar, Santo André e o município maranhense de Mirinzal. A mostra fotográfica apresentará imagens de 15 pacientes do Hospital Santa Marcelina que estão em tratamento contra o câncer de mama, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e para também aumentar a autoestima das mulheres que estão em tratamento. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
O gato é uma maquininha que a natureza inventou. Tem pelo, bigode, unhas e dentro tem um motor. Mas um motor diferente desses que tem nos bonecos.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre abandono de animais no Brasil, com Aline Silva, da ONG Cão Sem Dono, e Juliana Camargo, da Ampara Animal.
Por isso ele faz rom rom, para mostrar gratidão.
Ao fundo estamos ouvindo Rom Rom do Gatinho, música da Adriana Partimpim. Adriana Partimpim é o heterônimo da Adriana Calcanhoto, grande compositora e cantora.
Maravilhosa.
Que quando ela faz músicas infantis, ela adota o nome de Adriana Partimpim. Essa música, a Adriana fala sobre o carinho e o afeto que os gatos sentem pelos seus donos e o ato de ronronar.
Desfeito, calúnias contra o bichinho, esse ronron em seu peito não é doença, é carinho.
Hoje nós estamos aqui com o abandono de animais no Brasil e já estamos recebendo uma série de questões das nossas internautas e ouvintes. Maria Fernanda.
Sim, eu vou primeiro para os comentários.
Isso.
Marcial Dantas, o pobre... Obrigada, Marcial, por seu comentário. O pobre não tem dinheiro para fazer exames e ir ao médico. Vai gastar dinheiro com o cachorro? O correto é uma política de castração. Falta política de cadastramento nos interiores do Brasil, infelizmente. O comentário aqui do Marcial Dantas.
É, mas mesmo independentemente da pessoa ter condições ou não, se ela resolveu ter um animal, ela tem que responder.
Gente, o exemplo, eu estava vindo aqui, a gente está na Paulista, né? E aqui no mesmo quarteirão aqui do prédio da Gazeta tem um morador de rua com um cachorro e um filhotinho pedindo. Sim. Olha, por favor, se você não me dá, se você não tem comida, por favor, dá ração para ele, pelo menos, pedindo ajuda, aí super cuidado dos cachorros.
Essa é uma das questões que a gente tem mais visto atualmente em São Paulo, né? O sem teto com os seus animais, seus pets, né? Como a palavra que se adotou agora, eu não gosto muito, né? Porque é inglês, né? Acho que a língua portuguesa é tão rica. Então, os seus animais de estimação, cada vez mais eles estão pedindo. Exato. Não só para eles, mas às vezes até mais para os animais
do que para eles
mesmos.
E a gente fez até um programa aqui sobre morador de rua e a maior reclamação deles é não ter um abrigo que aceita os animais, os cachorros deles. Então, por isso eles dormem na rua, eles preferem dormir na rua com seus cachorros do que ficar num abrigo, porque...
Hoje já existem alguns abrigos que podem receber cães. Dois anos atrás, a Ampara já chegou a visitar
Desses
abrigos que existem os canis, né? Os espaços dos canis. Mas o que acabava acontecendo é que o morador, ele não queria deixar o animalzinho
separado
em outro.
Isso,
queria dormir
junto com ele.
No mesmo ambiente, né? Quem tem essa relação, exato. Quem tem essa relação, sabe.
Mas dá pra se entender, porque a pessoa tá na rua, morando na rua, totalmente abandonada de tudo, né? Quer dizer, o Estado abandonou, às vezes são pessoas que tiveram um abandono familiar, com poucas perspectivas de futuro, e o único carinho, o único afeto que ele recebe é do pet, né? Do animal que eles têm, né? Do animal de estimação. Então, claro, fica difícil eles deixarem, abrir mão, falar, não, como é que eu vou deixar? Quem me acompanha, né? Seja em qualquer momento, está sempre do meu lado, seja o que for, aconteça o que acontecer, é esse animal, como é que eu vou abandoná-lo, né? É complicado mesmo.
E tem outra pergunta importante do Caio Oliveira. Obrigada, Caio, por sua participação. Este ano não teve campanha de vacinação contra a raiva em São Paulo. As convidadas sabem o motivo? Obrigada, Caio, pela pergunta.
Houve até uma polêmica, né, em relação a isso, porque essas vacinas eram de responsabilidade do Estado, né? Até houve um depoimento do prefeito Bruno Covas falando em relação a isso, que era uma verba que vinha do Estado e que realmente foi cortada, é que ele ia tentar conseguir que essa compra de vacinas fosse reposta. Houve uma compra, mas foi pequena, não foi suficiente para atender toda a população. Então, houve alguns lugares em que essa vacina foi disponibilizada, mas eu imagino que até... o ano que vem, que a gente volta ao ano de eleição, né, onde as coisas acontecem.
Sim.
Seja regularizado.
Devia ter eleição todo ano,
né?
Todo ano que o pessoal acho que se responsabilizaria um pouco mais por uma série de questões.
Sim.
Não seriam adiadas de dois em dois anos, né?
Exatamente.
Mas vamos lá. Mais questões.
O João Rocha, de Búzios. Obrigada, João, pela pergunta, pelo WhatsApp. Poderiam falar sobre os sacrifícios de animais nas religiões afro-brasileiras?
Esse é um assunto bem polêmico, né?
Super!
É cultural também, né?
E que tem que ser respeitado.
Exatamente, a gente... É cultura,
complicado,
né? Na Índia, ninguém come a vaca.
Exatamente.
Né?
Eu tenho uma opinião um pouco diferente.
Também.
eu acho que a sua liberdade ideológica, religiosa, enfim, ela vai até um lugar onde outro ser vivo não tenha que sofrer, né? Eu acho que a nossa liberdade, seja ela qual for, ela não pode ultrapassar certas questões éticas, como no caso um exemplo do sacrifício, né, religioso. Eu acho um assunto bem delicado, né? Ele não pode ser simplesmente falado sem um contexto, mas se a gente puder falar no caso da Ampara, a gente defende a vida, né? E claro, qualquer iniciativa ou qualquer atitude, seja ela culturalmente alimentar, culturalmente religiosa, ou até mesmo quando a gente vai falar de touradas, né, que também usa-se a justificativa cultural para que elas ainda existam, não vamos muito longe, né, a prática de rodeios em muitos lugares do Brasil, a prova do laço
animal.
Voltou, a vaquejada, né, que foi considerada patrimônio cultural imaterial.
Que triste,
ou seja, é muito triste. Eu não acho que a cultura pode ser usada como justificativa de práticas de maus tratos e torturas.
Até o consumo da carne também, né? Então, se for começar por aí, a gente tem que entrar nessa questão que as pessoas às vezes não querem nem abordar, né?
Eu acho que se for, faz parte, sem dúvida.
Exatamente.
Sem dúvida.
Então, a questão que até ela antecede a todas essas aí. Mas, enfim, não é o tema do programa hoje. O tema do programa é o abandono de animais.
Bom, tem uma pergunta também do Paulo Amaral de Cotia, também parecida. É verdade que as pessoas adotam animais para sacrifícios religiosos? Eu vou até fazer uma aspas. Eu tenho uns tios que moram em Florianópolis, um beijo se eles estiverem assistindo, Ana Luísa e Nivaldo, e eles têm 10 gatos e todos adotados, e o Inácio, que é um fofo, ele é preto. Uhum. E todo dia, sexta-feira 13, tem uns dias que eles têm que trancar ele no quarto, porque ele fica livre, eles têm uma casa em frente na praia, super gostoso, mas ele tem que trancar porque eles pegam os gatos para sacrifício. E já tentaram pegar o Inácio, inclusive. Um casal, foram avisar. Daí eles, não, pensei que era. E sabiam que não era para sacrifício. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
Olha, a gente faz uma entrevista muito rigorosa para doar um animal, independente até da cor dele, porque já teve história que a pessoa adotava cachorro e depois ficava, botava e soltava e ia tirar, tipo, fazer
Meu
uma
Deus.
Casa, um negócio. Então a gente tem que tá sempre se precavendo de tudo. Mas, por exemplo, tem essa história de sexta-feira 13, animal preto. Então,
tem muita gente que acha que é lenda, né?
A maioria dos animais que estão nos abrigos são pretos, né? Isso é uma realidade. Porque as pessoas gostam mais de adotar animais brancos, clarinhos, peludinhos, né?
É o mesmo preconceito que existe com humanos,
estende-se
para
animal.
Aquela bobagem que gato preto dá azar, pelo amor de Deus, gente. Fazer maldade que dá azar.
Exato.
Isso dá azar.
Exato, porque volta contra você, né?
Exatamente.
Mas se a gente, né, por exemplo, numa sexta-feira 13, se a gente estiver fazendo um evento, a gente não vai levar animal preto.
Uhum.
E se a gente for doar, a gente vai na casa da pessoa, a gente vai conhecer, as pessoas que adotam os nossos animais, elas acabam participando, elas viram nossos amigos. A gente tem um controle, a gente acompanha a adoção. E eu tava vendo mesmo, e tava falando com uma moça que adotou 2 cachorrinhos há 3 anos e tava me mandando notícias. Então, assim,
sim,
a gente tem um acompanhamento disso, né? Então, se acontece, às vezes, de uma pessoa que não esteja preparada para uma entrevista, mas
existe,
não é o caso.
Existe um sistema de controle, por exemplo, que pessoas mal intencionadas que acabam adotando e maltratando os animais. Quer dizer, a perversão existe no ser humano e a gente está cansado de ver absurdos diariamente aí. Existe um controle, um banco de dados, por exemplo, essa pessoa já foi na cão sem dono, né? Vocês ficaram sabendo que essa pessoa não tem um cuidado adequado com os animais. Se ela vai numa outra ONG adotar, tem esse banco de dados aí para nem que seja informalmente, olha, tal pessoa, a gente não pode...
A proteção sempre se fala, né? Mas não existe uma central onde existe uma unificação de informações.
Uma coisa
para
ser pensada, né?
Sem dúvida. Seria
um banco de dados aí de pessoas de maus adotadores, digamos assim, né?
Às vezes a pessoa não passa no critério de uma ONG,
mas passa na
passa
outra.
Em outra. E a gente não pode julgar o critério da outra ONG. Assim, eu penso que todo mundo está aqui, tudo que faz, ampara com sendo em várias e várias outras ONGs que a gente conhece aqui em São Paulo e no Brasil todo, tem um objetivo que é cuidar do animal. É diminuir o sofrimento daquele animal, é ajudar na adoção, que esse animal tenha uma vida feliz, uma família. Então, a gente não pode muito julgar o que o outro está fazendo. Mas quando a gente sabe que a pessoa é um mau adotante por algum motivo,
alguma coisa mais séria, mais grave.
Aí a gente sai espalhando na rede de protetores, sim. Nas redes sociais, as pessoas divulgam e aí vira, todo mundo vai.
É que teve um pseudo-protetor aí que parece que judiava dos animais, saia sacos.
Ela tirava o sangue.
Ela matava os animais, né? Era aqui na região, na Zona Sul,
exatamente, aqui em São Paulo, não sabia desse detalhe horroroso. Bom, vamos para mais uma pergunta.
pergunta.
Vou para uma perguntinha e logo depois dessa pergunta a gente vai pro intervalo.
Opa, claro. Lucas Oliveira, São Paulo, obrigada, Lucas, por sua pergunta. Por que o caso do Carrefour causou tanta comoção no Brasil e as pessoas não ligam para o abandono de animais que acontece diariamente?
Bela pergunta.
Muito bom, Lucas.
Eu acho que o caso de ter sido público, né, das pessoas terem tido acesso...
Mediatizado, né, quando a mídia começa a divulgar, ganha-se uma outra...
De uma pessoa covardemente, né, atacando, agredindo um ser inocente, né, quando você torna aquilo público, as pessoas, elas conseguem ver o que está acontecendo, existe essa comoção, essa empatia de você se colocar no lugar desse animal. Eu acho que foi isso que aconteceu. Primeiro porque eu acho que é assim... tem muita gente que até criticou essa mobilização toda, né? Quando você, até pouco tempo atrás, a nossa sociedade não falava sobre isso, né? Sobre a importância que os animais têm, sobre os direitos dos animais, o respeito a eles. Mas quando a gente tem um assunto novo, a gente quer falar muito sobre aquilo. E eu acho que a nossa sociedade hoje está descobrindo a importância dos animais, né? O significado que eles têm pra gente.
Certo. Aline, ajudou, né? Exatamente isso que eu ia falar, Aline. Esse caso, quando foi divulgado, houve um aumento de adoções na Cão Sem Dono?
Não houve um aumento de adoção, mas ajuda as pessoas notarem os animais na rua. Porque, assim, as pessoas passam pelos animais e não veem aquele Exato. Bichinho, entendeu? E aí, depois de ver no Facebook, o vídeo na televisão, a manchinha, né, que ficou uhum. o nome da cachorra, uhum. Eu acredito que as pessoas começam a reparar mais nos animais que estão sofrendo ao seu redor, estão abandonados.
Fernanda, um recado para os nossos internautas e nossas ouvintes.
Nós vamos agora para um breve intervalo, tem um recadinho, ainda tem perguntas, tá, gente? A gente vai fazendo, calma. O Observatório também tem o nosso programa de TV, todas as quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra, 186 Vivo e pela NGT, toda quinta-feira, ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. Temos mais perguntas, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente volta com a sua perguntinha. Aguarde.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Me perdoe o meu desespero por sentir falta de você. Comi o controle da TV e baguncei seu quarto inteiro. Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer. E quando eu fugi de casa, queria...
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre abandono de animais no Brasil, com a Aline Silva, da ONG Cão Sem Dono, e Juliana Camargo, da Ampara Animal.
Eu não paro de pular, e sobre o lixo todo revirado, é impossível...
Ao fundo estamos ouvindo Quatro Patas de Amor, com o cantor Marcos Eni. Nessa música, o compositor fala sobre o abandono de cães e a partir do ponto de vista do animal. A letra mostra todo o sentimento que o animal tem pelo seu dono e pede perdão por toda a bagunça que ele já fez. No final da música, vemos que o cachorro é abandonado.
Vou rolar, deitar, fazer de tudo pra você ficar melhor. Vê se não se esqueça de...
Agora vamos falar de educação com a professora Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. Abandono de animais. O que que educação tem a ver com isso? É minha eterna pergunta. Como professora, eu gosto de fazer uma vivência de andar pela cidade, treinando o olhar dos meus alunos para os porquês. Eu gosto muito mais das perguntas do que das respostas. Em uma dessas vivências, um aluno me disse: professora, por que um mendigo que não tem nem para ele mantém essa cachorra aí ao seu lado? Transformamos isso no tema da aula. Tecemos algumas reflexões que agora eu vou tentar traduzir para vocês. Aquele mendigo lá da Paulista que tem uma cachorra que se chama Princesa, que fica bem em cima dos seus cobertores, no alto de um carrinho de supermercado, totalmente protegida, enquanto ele mesmo fica no chão. Aquele mendigo cuida tão bem da cachorra porque ele bem sabe que ela é o único elo de dignidade que ele pode ter naquela condição de rua em que ele vive. Ela, a princesa, tem no mesmo contexto muito mais chance de sobrevivência que ele. Ela caça, seduz com olhares pidonhos, enquanto ele desperta pena, nojo e até medo. Ele sequer tem nome. Enquanto ele acha que cuida da princesa, ela dá sentido à sua vida. E ele tira da cabeça dele a ideia de morte. Afinal, a princesa está lá e ele precisa cuidar dela. Porque a princesa está lá, ele se torna uma pessoa melhor. Interage com ela, aceita que outros o façam e acaba interagindo também com os que passam. Coisa que ele não se atreveria a fazer se não fosse porque a princesa está lá. Precisamos educar para as relações, para os laços. Quando abandonamos um animal, estamos selecionando que tipo de laços nos parecem melhores, entendendo que algumas vidas valem mais que outras. Estamos renunciando nossa chance de desenvolver nossa humanidade pela convivência com uma vida que só é, só existe e que prefere existir com, na relação, no contato. Uma associação que acolhe animais abandonados, rejeitados, é também um espaço de desenvolvimento humano, já que oferece a possibilidade de que se viva a experiência do laço afetivo, da integração pelo amor. Do que você precisa para ter um animal? Só ser. O animal te ama porque você é. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
Aline, nós ouvimos aí a professora Irene Reis dos Santos, né, falando da princesa, né, a cachorrinha que fica lá com esse morador de rua. Eu pergunto para você, qual é o papel do animal nesse aspecto terapêutico dessas pessoas que moram na rua? Porque é fundamental, como ela mesmo disse, eu já tinha dito no outro bloco do programa, né? Essas pessoas, às vezes, o único ser que dá carinho a eles são os animais.
Exatamente, eu acho que nem só da pessoa de rua, né? Da pessoa de rua principalmente, porque aquela pessoa no abandono, né, vê que aquele animal é o mundo dela, né? A pessoa é o mundo do animal, é tudo com os dois juntos. Mas um animal, ele traz saúde, acho que para todo mundo, né? O que a gente vê hoje de casos de pessoas com vários tipos de doença, principalmente as doenças hoje em dia que são muito mais da cabeça, né? Então, depressão, síndromes diversas
que tem,
do pânico. A companhia de um bicho, né, o amor que ele pode dar para a pessoa é sempre, eu tenho certeza que faz milagres.
Recompensador.
Na vida, com certeza.
Maria Fernanda, onde nós estamos chegando agora nesse momento?
Estamos chegando em vários lugares. E foi provado, viu, cientificamente, que o animal ajuda em vários tratamentos, crianças com paralisia cerebral. Eu fiz uma matéria num lar de idosos que iam animais e vários saíram da depressão. Uhum. O animal é tudo de bom, né? Eu quero agradecer a audiência São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Pará. Obrigada. obrigada pela audiência. E agora,
Piauí, que
acabou de entrar aqui, muito obrigada pela audiência. Eu vou com a pergunta da Joana Pinheiro, de São Paulo. Como posso fazer uma denúncia ao ver um caso de agressão? É preciso gravar vídeo para registrar a situação do animal?
Juliana.
Ela precisa reunir o máximo possível de provas, sejam fotos, sejam vídeos e testemunhas, né? Ela tem que procurar uma delegacia ambiental. Caso não seja ambiental, qualquer delegacia, ela... Seria importante ela imprimir a lei de crimes ambientais, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que desconhece essa lei, né? E toda delegacia é obrigada, assim, a averiguar crimes de maus-tratos aos animais. Então, precisa fazer valer a lei, caso alguém se recuse a ir verificar, né, essa situação de maus-tratos. Se você não tiver como comprovar, e principalmente para onde levar este animal depois, porque na delegacia eles não têm como alocar, né? Então, quando você faz essa denúncia, esteja ciente de que você vai precisar conseguir um lugar para ficar como fiel depositário até que seja julgada essa situação. Né? Então, provas, testemunha e um possível local para que esse animal fique até que o caso seja julgado.
Eu vou fazer uma pergunta que tem muita gente fazendo a mesma pergunta, que quando um animal está sofrendo e o lugar está fechado, que tem, que às vezes chamam a polícia. Teve a Tabata de São Paulo, Guaianazes, falou que já chamou a polícia falou que não pode invadir a casa. O que fazer? Se eles podem invadir,
se não... Tem que ter mandado, senão não
pode invadir,
entra.
Sim.
Pode?
Pode invadir. Qualquer cidadão, se você constata um animal ou qualquer ser vivo que esteja em situação de maus tratos comprovadamente, né? Aí, claro, você precisa ler a questão da lei de maus tratos. Mais uma vez, sempre filmando, registrando a situação daquele animal. A gente pode, sim, invadir essa propriedade para retirar um animal que esteja com a vida em risco.
Sim, então, que tem vários casos bizarros que a família sai de férias e deixa o cachorro sem água, sem comida, se morrem de fome, muda e deixa os cachorros. Uhum. Então, pode,
e
sim.
E a primeira coisa a fazer ao resgatar esse animal é fazer um boletim de ocorrência. Né? A partir do momento que você retira esse animal e comprova que ele estava em risco, você procura a delegacia mais próxima para fazer o boletim de ocorrência contra esse
doutor. E você que tem que ficar com o animal.
Sim.
Não adianta falar, retiro daqui, vou levar para
a
ONG.
Não tem como transferir a responsabilidade para outro lugar.
E dependendo da situação, às vezes é até mais fácil, por exemplo, com um vizinho. Né? A gente tem muita gente que liga, ai, meu vizinho deixa o cachorro dele na chuva. Vai lá, tenta conversar com o vizinho. Oh, você não quer me dar o seu cachorro? Você não, né? Tenta, de uma forma amigável, ajudar aquele animal, né? Você pode, às vezes, resolver sem ter que ir atrás, porque até julgar é complicado.
Correto. Fernanda, temos mais questões?
Temos. Ângela Nunes, de Florianópolis. Ao ver um animal abandonado na rua, qual a primeira atitude que eu tenho que tomar? Acho que vocês falaram agora, né? Filmar.
Toma iniciativa. Toma não, iniciativa, o animal abandonado,
pelo amor de Deus.
Ela não vai ter quem recorrer,
na rua ela pode ela mesmo levar, exato, né? Gabi, veterinário, que já falou, exato. Leva no veterinário,
dá
fica
água e
com
comida,
ele.
Né?
Deu o primeiro passo.
Amanda Lima, Belo Horizonte. Obrigada, Amanda, por sua pergunta. Entre os animais domésticos, quais são os que em maior número estão na rua? São os cachorros, gatos, entre outros?
Os cães, com certeza. Os cães é o dobro da quantidade de gatos. É que também o gato, eu acho que tem um problema.
É mais difícil
você
contar.
Que a pessoa não sabe se ele é abandonado ou se ele tá dando uma voltinha,
exato,
né? Porque, infelizmente, ainda tem muito gato dando voltinhas.
E também muitos escondidos, né?
É.
Que acabam dificultando essa estatística.
Tá, agora, uma outra questão que eu acho que é uma curiosidade, que eu acho que também é de muita gente. A gente tá falando em cães, em gatos... Que outros tipos, que outros animais a gente encontra abandonados nas ruas de São Paulo?
Hoje em dia,
cavalo,
São Paulo,
né?
Cavalo. Eu ia falar, São Paulo, não porque acabou a lei tem uma lei que proíbe as carroças, né? Na cidade de São Paulo, graças a Deus.
Graças a Deus.
A ideia é que houvesse uma extensão para todo o território nacional, mas isso é trabalhado por leis municipais, né? Não existe uma.
Mas se você vai na periferia, você encontra ainda.
Ainda encontra.
No Nordeste é aquele jegue que o pessoal usa, explora muito.
Ai, que dó.
Uma viagem que eu fiz ao Ceará, eu fiquei assim chocada com a quantidade de jegues abandonados. Muito.
Que judiação.
É um problema. Houve uma petição recente, a World Animal Protection e o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal tomaram essa frente para atuar em prol dos jumentos.
Nossa, são muitos, assim. Dá muita dó do bichinho.
Bom, aquele assunto que a gente estava falando aqui dos sacrifícios dos animais, enviaram aqui, ó, boa tarde, meu nome é Gabriel, queria fazer um adendo sobre o corte de animais em religião afro. Sou um bandista e meu terreno não tem prática do corte, porém, em casa séria de candomblé, o respeito à vida do animal que irá ser abatido é muito grande, muito maior que fazendas que fazem abate de animal para almoço. O animal é abatido por um sacerdote que todo o respeito e longe dos olhos de todos os outros participantes e convidados. Todas as partes do animal são aproveitadas, o couro é usado nos tambores e a carne é preparada para todos do culto comerem durante a refeição. O caso dos bichos mortos que são vistos nas ruas, nas famosas macumbas, não é culto afro-brasileiro, e sim magia negra sem relação nenhuma com nossos orixás.
Tá aí, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento, né? Até sim. Porque no Brasil, com esse momento que nós vivemos de intolerância, né? Há uma certa intolerância com os grupos das religiões afro-brasileiras, né? E eu acho que isso tem que ser registrado e combatido essa intolerância, né? Ah,
sem dúvida, intolerância nunca é saudável.
Exatamente.
Né? Mas eu acho que estamos caminhando para uma evolução. Eu acho que a questão até da opinião da proteção animal em relação aos cultos religiosos é porque para a proteção animal, o animal ele não é para ser, ele não está a nosso serviço, digamos assim, né? Até a questão, como você citou, da alimentação, também é algo que a gente caminha para uma sociedade onde, né, você pode reparar o crescimento do número de vegetarianos e veganos, campanhas como a Segunda Sem Carne, a proteção animal, ela atua nisso também, né? E a gente não está separando somente a questão dos cães e gatos de uma grande realidade. A gente aborda diversos temas relacionados à exploração animal, seja ela qual for, né? A questão de cães e gatos é uma dessas questões, a questão da alimentação é outra, a questão de animais para entretenimento é outra. Então, a gente aborda a questão da exploração animal de uma forma muito mais ampla. Então, quando a gente se posiciona contra, é realmente porque a gente considera esse animal que ele não está a nosso serviço. Ele é um indivíduo, um ser com direitos e que merece ser respeitado em sua natureza, digamos assim, né? Ele não está para nos servir, porque é essa a nossa visão, só para deixar...
Perfeito, está registrada a sua visão. Vamos lá.
A Brigitte Alves, da Paraíba, obrigada, Brigitte. Por que o preconceito com os vira-latas?
Pois é.
A Aline da Cão Sem Dona, acho que pode falar melhor sobre isso, né?
A gente só tem puro sangue vira-lata no abrigo, então são quase 500.
Importante, ó, puro sangue vira-lata.
Puro sangue vira-lata, tá? Na verdade, não é um preconceito. Às vezes, as pessoas querem cada vez mais cachorros menores, né? Logo,
você acha que não é preconceito? Nossa, eu acho pra caramba.
Mas se a pessoa mora em 50 metros quadrados, né?
Então, eu moro em 50 metros quadrados e tem uma cachorra porte médio. Mas as pessoas, hoje, procuram cada vez mais cachorros menores. Então, assim, até quando a gente tem um cachorro, um vira-latinha, mas que é pequeno, ele é super fácil de adotar, né? Mas a preferência é igual o tênis de marca, gente. É a roupa de marca, né? Então, querem desfilar com o Shih Tzu, com o Lulu.
Falando nisso...
Infelizmente, ainda tem, né?
Falando disso, uma questão que
mas
acho
melhorou
que tá...
muito.
Melhorou, né? Ainda
melhorou
bem.
Muito,
Agora, uma questão que acho importante registrar aqui... claro, vai na contramão do abandono, mas é um caso que tem se multiplicado nas ruas de São Paulo, né? Pelo menos na região onde eu moro, tem inúmeros casos, até foi pauta do jornal da localidade lá do bairro. O roubo de animais. As pessoas passeando com o seu cachorrinho e chega o sujeito, arranca o animal e leva embora, tá? Como é que fica isso? Como é que vocês veem essa situação desses roubos de animais? É uma indústria que é usada também na questão do isso, claro, que é para reprodução, né, para fazer...
Mas é castrado, né? Hoje em dia deveriam ser vendidos castrados.
Não necessariamente,
né?
Porque a lei, por exemplo, que obriga o animal tanto a ser adotado, doado castrado, quanto comprado castrado, ela é municipal, ela só é válida dentro da cidade de São Paulo. Se for para o ABC ou qualquer outra região, já não existe mais essa obrigatoriedade. Então você consegue comprar um animal inteiro, você consegue adotar um animal sem castrar, infelizmente. Hoje existem raças muito caras, realmente, que movimentam, né, muito dinheiro. Isso acaba se tornando virando um objeto de desejo, né? O Lulu da Pomerânia, essas raças que chegam a 8, 10 mil reais, um filhote, francês, o bulldog francês. Né? É
esses não reais. São abandonados, né?
Dificilmente. Só quando tem algum problema de saúde muito grave.
Ah, já deixaram um saudável comigo. Nossa. Numa feira. É, não, na verdade, eu falei que eu não queria, porque eu falei, não aceito virar raça, também não aceito de raça. Ele falou, eu vou deixar aqui. Eu falei assim, eu vou te processar. Mas aí, rapidinho, alguém correu lá e falou, não, eu quero. Ah, mas sério? É porque ele não...
Mas raça, todo mundo quer.
É,
né?
Porque o cachorro fazia bagunça.
Então, você entrou num assunto muito bom.
Não é de pelúcia, né?
É isso! Não pessoal de pelúcia. Trabalho.
O pessoal aqui do WhatsApp tá fazendo, como a gente tá, infelizmente, chegando próximo ao fim do programa, eu vou juntar a pergunta de todos aqui, que sempre estão falando dos pet shops que vendem cachorros, que ganham muito dinheiro, mas que as matrizes, as mães são exploradas, os cachorros vivem em estados deploráveis, como, tem muita gente perguntando como identificar esses pet shops, inclusive o que vocês estavam falando, que acho que eu falei quando a gente estava no intervalo, que o meu amigo o Rafael da Cão Leal, um beijo pro Rafael.
Maravilhoso.
E eu lembro que a gente conversou que quando estoura esses canis, tem que estar cheio, acho que tinha 21 bulldogs francês, inglês e tal, foi a fila.
Uhum.
Ah, eu quero, ele falou, gente que nunca vi na vida, não, eu curo, ai que lindo, ai, eu sempre gostei de bicho, agora os vira-latinhas lá tem de 13, 11, 7 anos, que vocês estavam conversando que também
60%
tem...
dos nossos animais são idosos.
Infelizmente, né, essa preferência por cães de raça. Mas eu vou focar como saber que o pet shop respeita os animais, pegam de canis que respeitam os animais.
Tem que conhecer o canil, né?
Sim, visitar pessoalmente, né?
Eu acho assim, todo animal tem direito de ser amado, se é vira-lata, se é de raça, né? Então, se a pessoa quer comprar, vá num canil decente, que trate os animais com amor, com o cuidado que eles merecem, né?
Essa visita é muito importante, porque normalmente existe uma vitrine, né, que estão os filhotes, ninguém sabe como a situação em que essas
essa é uma questão importante. O que a gente deve, quando visitar uma ONG, um lugar como esse aí, o que nós devemos prestar atenção para ter a noção de que seu animal está sendo bem tratado ou não?
Uhum. Olha, claro que a gente é sempre a favor da adoção, mas se a pessoa realmente ela quer comprar, não compre num pet shop. Vá diretamente ao lugar do criador. Exato. Visite pessoalmente, peça para ver as condições onde o pai e a mãe desse filhote...
E é muito fácil ver quando o cachorro não está bem. Se chegar e ele estiver numa gaiola, não é legal.
Não é legal, né?
Já olha só, é uma boa dica para nossos...
Você está brincando, amando o rabo, né?
Nossas ouvintes
isso,
internautas.
Né? Alimentação,
exato.
Tudo isso.
Bom, como sempre acontece neste horário aqui, eu sou obrigado a ter que dizer que estamos a 5 minutos de encerrar o nosso programa. Né? Então vamos fazendo as últimas questões aí. Vocês, peço tanto a Aline como a Juliana, ao responderem, já darem a sua mensagem final, porque nós temos que entregar no horário o programa aqui.
Eu vou agradecendo então a audiência, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Bahia, muito obrigada, Amazonas, e que vai aparecendo aqui, o Face vai atualizando, muito obrigada por sua audiência, desculpa se eu não falei o seu estado, depois você coloca aqui, quero agradecer a audiência também do pessoal do WhatsApp, os ouvintes, um assunto muito importante, o pessoal aqui depois, as convidadas falam como entrar em contato, o projeto de vocês, todo mundo está dando parabéns, lindo trabalho, parabéns.
Muito obrigada.
E, gente, por favor...
Agradecemos a audiência de todos vocês.
Exatamente, muito obrigada o Brasil inteiro participando, e eu fico muito feliz, né, Franklin, por...
Cada vez, cada semana que passa...
As pessoas se interessarem no tema, e cada semana a gente
está ampliando cada vez mais a audiência.
Quero mandar um abraço para a Beatriz, Natália, que faz aniversário hoje, um beijo, Beatriz. O Joel, que apresenta aqui, faz domingo também, parabéns.
Domingo, parabéns ao nosso querido Joel. Escala.
Agradecendo a audiência aqui, ó, já tá, Piauí, obrigada pela audiência, agradecendo a todos, desculpa o pessoal que, ó, o pessoal que tá reclamando, não fizeram a minha pergunta, que tá faltando três minutinhos,
vamos passar direto pra Aline fazer as últimas
mas esperamos
despedidas.
Vocês, terça-feira, 2 horas, o Franklin e o Joel, obrigada a todos, muito obrigada.
Gente, obrigada.
Aline.
Obrigada pela oportunidade de falar dos animais, né, do abandono. Eu deixo o site da Cão Sem Dono, cãosemdono.com.br, né? Lá a gente fala bastante sobre o nosso trabalho. Nesse domingo, amanhã, dia de São Francisco, dia da comemoração do Dia dos Animais. E domingo a gente vai ter um encontro no Abrigo, que fica em Itapecerica da Serra. Então, quem estiver na região, quem quiser ir, entre em contato com a gente no nosso Facebook, no nosso site. A gente tem mais informações. E vamos embora. Não abandone, cuide dos animais.
Exatamente.
Ajudar, né?
Exatamente.
Exato. Só complementando
Juliana.
Que, né, o que a Aline falou, não abandone jamais, né? E os motivos são sempre muito banais. Né? Roer um chinelo, meu filho tem alergia. Procure alocar esse animal em um amigo, uma família, enfim, não se desfaça jamais, né? O abandono é muito cruel. Queria agradecer a oportunidade. A gente também tem todas as informações nas nossas redes sociais. Eu digo que o site da Ampara é um serviço de utilidade pública, né? A gente tem o Instagram, o Facebook, é amparanimal.org.br, com um A só, amparanimal.org.br.
E eu falei o programa inteiro e você não disse nada. Ampara Animal.
Não, mas o nome é só o site. A ONG é Ampara Animal.
Ah, tá, o site. Ah,
isso, é só o site e também a página do Instagram.
Então,
isso,
tá,
e também
perfeito.
A página do Instagram. E ali a gente também tem um evento gigante no sábado. Entrem, se informem e venham com a gente comemorar o Dia dos Animais.
Fernanda, último recado para internautas e ouvintes.
Acesse o nosso portal, que em setembro alcançou quase 1 milhão de visualizações, que está em 173 países, com cara nova, repaginado, observatório3setor.org.br. O nosso canal do YouTube, que tem todos os nossos programas de TV, palestra, quadro 3 News, o nosso doc dos índios guaranis que vivem aqui em São Paulo, muito interessante. Acesse lá, Observatório 3 Setor. Obrigada, gente.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Aline Silva, bióloga e gerente de eventos do Cão Sem Dono. Juliana Camargo, uma das fundadoras e CEO da Ampara Animal, Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá falar sobre um tema bastante importante: saúde da mulher e violência obstétrica. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Só ficar no chão. Aquele era o meu cantinho. Não vou ficar ali, mas não vê se não fica bravo, não. Você quase não brinca mais comigo. Entendo que anda ocupado. Me desculpe ser tão chato, mas algo mais tá mexendo comigo. Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo. Você me deixando aqui, eu não vou saber voltar. A noite faz frio e eu me acostumei a ter um lar. Você é minha família e agora quer me deixar. Me desculpe por comer as almofadas do sofá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.